Que saudade da porra que eu estava de você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana Carolina. Você está escutando o podcast do Eu Organizado. E com esse episódio, nós começamos uma nova temporada aqui no podcast. O podcast do Eu Organizado vai voltar a ser semanal. Toda semana você vai receber um novo episódio, aonde quer que você escute os episódios. Eu estava com muita saudade, gente, muita, muita, muita saudade. Eu decidi mudar o dia do podcast. A partir de agora, você vai ter um episódio novo todo domingo à noite, no final da tarde. Todo domingo, no final do dia, você vai receber no Deezer, no iTunes, no Spotify ou diretamente lá no meu site, o novo episódio do podcast daquela semana. Eu fiz uma enquete recentemente no Instagram e eu me surpreendi. Muitas pessoas gostariam de receber conteúdo de organização no domingo. Como a gravação desse episódio é algo que eu faço durante a semana, você vai ouvir no seu dia de folga, que talvez seja domingo, o novo episódio que eu produzi para você ao longo da semana. Tem muita novidade boa vindo. Uma delas é a newsletter e o blog do Eu Organizado também vão voltar. E se você tem interesse em receber um aviso, um relatório de todos os conteúdos novos da semana, procura o link da newsletter aqui na descrição do episódio. Se você está ouvindo esse episódio pelo meu site, você não consegue achar essa descrição. Ela existe só no iTunes, no Spotify e no Deezer. Tem muita coisa boa vindo por aí. E eu quero te dizer sobre o que vai ser o episódio de hoje. Eu tive uma ideia que, digamos assim, é simples. Eu quero reforçar hoje com você um ponto extremamente valioso, extremamente importante para sua organização. Esse ponto me veio, né, me atravessou. Ele tem estado na minha cabeça por múltiplos motivos. Pelas minhas experiências pessoais, pelo trabalho que eu tenho feito com os clientes de mentoria e também por conta de algumas conversas que eu ando tendo lá no Instagram. O movimento derradeiro, né, que me fez pensar, eu preciso falar disso no podcast, foi uma conversa que eu tive no Instagram a respeito, com várias pessoas, né, assim, um conjunto de conversas sobre perfeccionismo. Ah, lembrei. Uma leitora, Conceição, beijos Conceição, se você tá me ouvindo, disse que achou e foi ver uma aula que eu fiz no YouTube ano passado. Eu vou deixar o link dessa aula também aqui na descrição. É uma aula sobre como que você pode priorizar e organizar a sua lista de projetos. Gente, de verdade, é uma aula extremamente prática, extremamente valiosa. Conceição me disse que ela ouviu a aula com o papel do lado e ela começou a colocar no papel, começou a botar os projetos dela no papel para poder tirar eles do papel enquanto ela ouvia a aula, e isso desbloqueou nela essa percepção de colocar as coisas em prática, fazer as coisas andarem. É um princípio que a gente precisa abraçar para a nossa vida, para além do planejamento, para além, como eu costumo dizer, né, de lamber dicas de organização, para além de ser expert em planejamento, para além de saber muito sobre várias ferramentas, a gente precisa incorporar o princípio do efeito composto e do movimento possível. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos começar. Eu quero começar dizendo que, em certo ponto, não sei se foi com ela ou com outra leitora, eu falei e escrevi a seguinte frase. É aquela máxima da Nike, né? Apenas faça. Apenas faça. Essa é uma frase que soa simplista. E o simples fato de você não poder, não conseguir às vezes teorizar muito sobre esse princípio do efeito composto e do movimento pequeno possível, isso já denota o quão difícil é, às vezes, a gente sair da teoria para ir para a prática. Eu sou uma perfeccionista em recuperação. Eu já fiz vários episódios, tem vários textos no site sobre perfeccionismo. Se você fizer uma busca atenta, você vai achar esses conteúdos. E quando eu estava escrevendo isso para ela, para essa leitora, que eu não me lembro mais para quem foi, eu lembro que eu disse, eu sei que isso soa, esse apenas faça da Nike, né? Ele soa quase reducionista, ele soa simplista. E eu de fato sei que às vezes, em muitas circunstâncias, em muitos momentos, a gente está num lugar na vida, um lugar na nossa trajetória pessoal que, vamos botar assim entre aspas, levantar e apenas fazer não é possível, não é assim tão fácil. Mas essa frase, esse princípio, just do it, apenas faça, ele quebra e ele destrói muita coisa que precisa ser destruída quando a gente sai da esfera do planejamento e do pensamento e a gente vai para a esfera da prática, para a esfera da execução, para que a gente comece a plantar o que um dia vai ser o fruto do efeito composto. Às vezes, você está num lugar, e é importante você acessar, trabalhar esse discernimento, em que levantar e apenas fazer, entre aspas, determinada coisa é literalmente impossível para você. Eu tenho projetos que eu nunca consegui botar em prática, tem áreas, existem porções da minha vida, aspectos que eu gostaria de viver, né? Seja na área da vida que for, para os quais eu não consigo aplicar a lógica de, abre aspas, levanta e faça, apenas faça. Eu não consigo, porque passa por questões psicológicas, passa por trauma, passa por questões emocionais. E isso trava a nossa ação. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque isso acontece. Se esse é o seu caso, você precisa saber em que área da vida você tá travado ou travada por conta de uma situação emocional, psicológica profunda, que você precisa levar pra terapia, que você precisa de apoio e presença profissional para resolver. E quais são as porções da sua vida, aspectos da sua existência, coisas que você queria viver, que você não está conseguindo colocar em prática, porque existe um conjunto de mecanismos rígidos dentro de você que endurece e trava a sua prática. Às vezes, a gente procrastina por causa do perfeccionismo. E isso não é comprovado, até onde eu tenha lido, mas eu tenho uma pesquisa particular de comprovar, talvez chegar no número, né, de quantas vezes uma pessoa que está travada e não consegue colocar as coisas em prática, de fato está travada por conta do seu perfeccionismo, por conta desse conjunto de pedágios, desse conjunto de pré-requisitos que ela tem na cabeça dela e ela acha que se ela não fizer A, B, C, D e E, ela não vai conseguir colocar as coisas em prática. Isso é tema para outro episódio, porque não é bem sobre a raiz desse problema que eu quero falar com você hoje, mas de cara, você precisa fazer esse discernimento, você precisa fazer essa distinção. Você não consegue sair do planejamento para ir para a prática por conta de um problema de perfeccionismo e rigidez, vamos resumir assim, ou porque aquele aspecto da sua vida, aquela área, aquele projeto, aquela porção da sua existência toca em camadas bem profundas de traumas, medos, inseguranças, e a questão é, não que o primeiro caso não seja, né? Eu ia dizer, não, Porque a questão é psicológica, tudo é psicológico, mas às vezes a gente precisa acolher traumas e medos para poder evoluir. Não é que o perfeccionismo e a rigidez não sejam formas de traumas e medo. Medos são. Mas eu tenho a opinião que perfeccionismo e rigidez são medos e traumas coletivos e compartilhados. É difícil encontrar uma procrastinação que, quando o assunto não é muito pessoal, não passa pelo perfeccionismo. Quando eu digo um assunto muito pessoal, gente, é aquela coisa de, eu tento fazer tal coisa, mas eu não consigo. Aí você leva aquilo para terapia, para análise. Depois de 5 anos, você tem uma noção de que você tem medo daquilo, porque na sua infância, porque na sua adolescência, porque um dia alguém disse alguma coisa para você. São coisas práticas que você descobre porque estão travadas depois que você trilha um caminho de descoberta emocional, psicológica, interior. Mas, quando você está travado por conta de rigidez e perfeccionismo, isso, na minha opinião, não te faz especial. Não é algo tão pessoal assim, porque eu vejo isso em quase todo mundo. Voltando, para eu continuar aqui no tema, porque eu já tinha me perdido. Eu tô há muito tempo sem fazer isso, hein, gente? Vamos ter paciência aqui comigo. Eu acho muito complexo e difícil teorizar sobre a importância de você dar pequenos passos, sobre como você, dois pontos, abre aspas, levanta a bunda da cadeira e apenas faz. É difícil teorizar. E a dificuldade dessa teorização revela e aponta para o fato que você sai desse problema, você sai desse beco sem saída, aparentemente, de planejar muito, pensar muito e correr em círculos, fazendo, não teorizando. É assim que você sai desse beco sem saída. Por conta desse tema, né, que eu tenho trazido aqui pela época dessa gravação, por volta de maio, final de maio de 2022, para os meus conteúdos do Instagram, eu também relembrei de um episódio muito valioso que eu fiz aqui para o podcast. Eu não me lembro o número do episódio, mas eu vou colocar o link deste episódio na descrição deste episódio que você está ouvindo agora. É um episódio que chama O que falta não é informação. Eu não quero desvalidar a dificuldade da sua situação. Porque se para você a organização é uma coisa travada, difícil, com uma avalanche de preconceitos e noções erradas, se o seu calo, sabe aquele calo? Aquela parte mais sensível, vulnerável, que você às vezes fica aflita só de pensar se a organização é uma dessas coisas para você, eu entendo por que que é difícil. Eu entendo de que forma é difícil. Pode ser que eu não saiba o porquê. Eu não sei da sua história. Eu não sei por que que a organização é difícil para você. Mas eu sei como é ter esse tipo de dificuldade. E de fato é difícil. E de fato nós não somos ensinados, ensinadas muitas coisas que deveríamos para encurtar uma outra discussão longa. Eu te entendo. Eu te entendo mesmo. Isso que a Conceição fez foi notável. Eu talvez já tivesse conversado com ela, eu converso com muita gente por causa do Instagram, e às vezes eu gravo o rosto ou o nome da pessoa, né? Sei quem é, mas eu não lembro dos detalhes, não me lembro qual foi a última vez que a gente conversou. Talvez eu já tivesse conversado com ela antes, não sei. Mas, cara, ela fez uma coisa notável e ela teve presença o suficiente para me contar do caso dela. Ano passado, eu fiz uma série de 3 aulas ao vivo no YouTube por ocasião da abertura do meu mais recente e definitivo curso online com o meu método maravilhoso de organização pessoal. A Conceição ouviu a segunda aula daquela tríade, daquele conjunto de três aulas. Ela relata, ela diz que ela botou o fone de ouvido, botou a aula para rodar, sentou com papel e fez. Eu não digo que você deveria fazer isso, porque eu não sei qual é a sua circunstância. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não consigo fazer o que a Conceição fez para outros temas. Mas o caso dela reforça que o que te falta não é informação. Cara, a Conceição acessou uma porção reveladora dentro daquela minha aula. E, gente, eu não tô mais. Não que eu já não tenha estado. Eu não tô mais brincando de fazer conteúdo. Estudar e viver organização, ensinar organização é o meu trabalho. Me sustenta há 6 anos. 6 anos. Tem muita gente que se beneficia numa escala de 0 a 100 do meu conteúdo gratuito. Algumas pessoas podem não se beneficiar nada, outras se beneficiam em qualquer lugar, de 1 a 99. E tem algumas pessoas, quando as pessoas se beneficiam ali dos 90, 80 em diante, elas geralmente me contam. E cara, a Conceição acessou um DNA de ouro, muito valioso. E o que que ela fez? Ela parou e ela se abriu para botar uma coisa que eu estava dizendo em prática. Isso conta para você muito mais do que o que você está ouvindo? Eu sigo por volta de 25 pessoas na minha conta do Instagram profissional hoje. Já cheguei no número de 30, 50, mas eu dei uma super reduzida. E eu acho que muito mais importante do que quem eu sigo é o quanto que eu de fato paro para botar em prática qualquer tipo de dica, de ideia, de filosofia que eu escutei. A gente superestima o que a gente consegue fazer em um dia. Mas a gente subestima o que a gente pode fazer em até um ano. O que que é o efeito composto? O efeito composto é a teoria de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não sei explicar tecnicamente, se você quer uma definição pomposa, você vai no Google, porque tem lá no Google. Mas o efeito composto é o que acontece quando você coloca um tijolinho em certa construção todo dia. Um tijolinho. O efeito composto revela a sua magia com o tempo. Por quê? Quando você começa fazendo pouca coisa em determinado âmbito da sua vida, em direção, né, a um certo objetivo, para certa porção da vida, certo aspecto da vida que você quer ver florescer, tomar força, né? Aumentar, tomar proporção, melhorar em qualidade. E você se mantém fazendo o pequeno que você sustenta com graça, com saúde, com presença. Daqui a 2, 3 anos, daqui a 1 ano, você vê o efeito composto aparecer. O efeito composto é o pote de ouro invisível no fim do arco-íris, que você ainda não está vendo, mas que vai acontecer a partir do momento que você entende que você não precisa se comprometer com mais do que um pouquinho todo dia. O efeito composto é o que acontece depois que você passa 1 ano fazendo determinada coisa um pouquinho todo dia. A Conceição ouviu uma aula minha e fez um exercício meu. O tema daquela aula, gente, era projetos. Me pergunta se eu não posso dar um curso inteiro de 30 aulas só sobre projetos. Eu posso. E eu posso mesmo. Será que a Conceição, ou você, precisa de 30 aulas sobre projetos agora? Ou será que vocês precisam ouvir uma aula e fazer um exercício? Essa frase, a gente superestima o que a gente consegue fazer num dia e subestima o que a gente consegue fazer em até um ano, está conectada com outro comentário que me chamou muito a atenção que eu recebi no Instagram, que é: Ana, eu não consigo fazer tudo o que eu quero em 24 horas. Um dia não é suficiente. clássico, mas fazia tempos que eu não via alguém dizer isso para mim, literalmente. Lá pelos stories, uma aluna minha, Sabrina, beijo, Sabrina, maravilhosa, você deu aula. Ela me respondeu e eu repostei a resposta dela. Ela dizendo: foi por isso que você ensinou a gente, né, a organizar a semana toda e não só um dia, porque em um dia você não consegue fazer tudo, mas ao longo da semana, com uma semana direcionada, priorizada e organizada, fica mais possível. A gente tende a achar, gente, que tudo é muito tudo ou nada. Mas se concentra no pequeno que você consegue sustentar. Existem pequenos passos que você pode dar. Ah, Ana, mas eu não tenho condições de parar e organizar minha semana. A minha vida tá um caos. Filhos, filhas, família, problema de saúde, às vezes, casos de pessoas, né, leitores e leitoras, de fato periclitantes, não é uma coisa fácil, não é qualquer coisa, é uma barra. Pessoas que estão trabalhando muito, estão estudando, estão precisando correr atrás do dinheiro. Eu não tenho esse luxo, Ana, de parar e, sabe, me debruçar e estudar sobre um assunto. Ninguém me ensinou isso e agora eu tô descaralhada. É tipo, Deus me acuda. Qual que é a saída para que você um dia possa aprender sobre organização o suficiente para que você mude de nível? O que que você pode fazer agora para que um dia você possa estudar e praticar suficiente sobre organização para que você, entre aspas, mude de nível, para que você passe de série, para que você, né, panda, aproveite o seu potencial, é uma frase tosca a essa altura, mas também isso. O que que você precisa fazer hoje? Uma coisa. Hoje, você só precisa fazer uma coisa em prol da sua organização. Com o efeito composto, gente, a gente chega em lugares maravilhosos. Não tente compensar tudo num espaço de 24 horas. Não tente compensar tudo em 7 dias. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Eu sei. Principalmente se organização é a sua pedra no sapato, é o seu calo, né? Eu sei, eu sei. Mas acredita em mim. Eu sei que é difícil. Eu te entendo 100% e ainda assim eu tô certa da minha resposta. Eu tô certa do direcionamento que eu tô dando para você. A resposta passa pelo pequeno que você sustenta todo dia. Passa pelo exercício de liberar-se do passado, da culpa. Se liberar do que você achou que tinha que ser, do que você queria querer ser e não é. Olha para o dia de hoje. Hoje você está ouvindo um episódio do podcast. Eu já indiquei uma aula bem boa, bem prática, que é essa que a Conceição viu sobre projetos. Ela não é uma aula iniciante, não. Assim, super iniciante, mas ela é intermediária. Se você quiser arriscar, se você tá nesse ponto, ela é muito rica. Esse episódio contém uma coisa que você pode fazer amanhã. Esse episódio vai te dar, inclusive, um exercício de casa, que é: faz uma lista de até, sei lá, 5, 7 itens de pequenas coisas que você vai fazer todo dia em prol de alguma porção da sua vida que está precisando muito de atenção. Faça uma lista, deixa eu me corrigir, de 5 ou 7 partes da sua vida que estão precisando muito de atenção. 7, na verdade, é um número muito grande. O máximo é 5. Vamos melhorar isso. 5. Crianças gritando. Faz uma lista de até 5 partes da sua vida que estão precisando muito da sua atenção. 5 é muito, na verdade, eu faria 3, porque eu me sobrecarrego fácil. Mas vai aí com o seu coração. Máximo 5. Põe uma lista na geladeira, põe essa lista na geladeira e todo dia você se compromete em fazer uma coisa que seja de 5 minutos. em prol daquilo. Qualquer coisa. Vamos supor que você escreva organização, aí eu vou dar os meus exemplos. Exercício físico e alimentação. Três coisas. Que dependendo do quão pedra no sapato seja, acredite, já é mais do que suficiente, tá? Palavra de especialista. Todo dia você vai fazer uma coisa pela sua alimentação, uma coisa pelo seu corpo, né, em termos de exercício físico, e uma coisa em prol da organização. Cara, tu não precisa de mundos e fundos. Tu não precisa planejar e saber um milhão de coisas. Você não precisa maratonar o meu conteúdo. Você só precisa fazer uma coisa. E a parte que te desafia, a parte que te chama pra arena, vamos peitar isso aqui, é você manter esse hábito de fazer uma coisa todo dia. Talvez tirando aí um dia ou dois de folga no fim de semana, mas a maior parte da semana, todo dia, fazendo uma coisa. Eu quero fechar esse episódio contando uma decisão que eu tomei hoje. Eu tenho pensado muito sobre trabalho, sobre a minha esteira de produtos, sobre o que eu ofereço, sobre o que eu... como eu ofereço meu serviço para as pessoas, como que eu sirvo as pessoas que estão precisando da minha ajuda. E eu tomei uma decisão muito importante. A partir de agora, eu não vou atender na mentoria de organização, eu não vou servir clientes com a mentoria de organização se a pessoa não estiver preparada. Não vai entrar mais na mentoria quem precisa aprender o básico. Eu vou te ensinar o básico. E eu vou te ajudar e te incentivar a aprender o básico. É claro que eu não posso vetar clientes se eu mesma não ofereço outras soluções. Eu estou trabalhando nessas outras soluções e é para que você vá para essas outras soluções que a partir de agora eu digo. A mentoria não é para qualquer um. A regra vai subir e vai subir bem. Por quê que eu não vou mais aceitar qualquer pessoa na mentoria? Porque eu me vejo repetindo o básico de novo e de novo e de novo e de novo. E o meu tempo se torna, conforme a demanda do meu trabalho vai aumentando, cada vez mais precioso, cada vez mais caro. A partir de agora, todo mundo que não tiver perfil para ter um acompanhamento individual comigo vai ser redirecionado, tá aí até uma boa ideia, para um plano de como você pode se preparar para poder um dia estar na mentoria. O que que isso tem a ver com tudo isso que eu acabei de dizer, gente? Tem a ver com o fato de você não precisa me pagar uma pá de dinheiro, de muito dinheiro, para eu te ensinar uma coisa que já tá aí na internet. Principalmente quando eu tenho certeza que eu já te ensinei essa coisa. Que eu já ensinei essa coisa para alguém. Pode ser que você não tenha lido ou ouvido ou visto, mas eu ensinei. Já tem muito material gratuito aí. Muito. O que eu vou fazer aqui para frente é redirecionar as pessoas interessadas na mentoria para o meu curso. E se a pessoa já viu o curso, aí sim, ela tá um pouco mais apta para entrar na mentoria. Ai, Ana, mas eu não consigo fazer curso online. Cena dos próximos capítulos. Uma pessoa que quer muito aprender sobre organização, mas é muito crua, é muito básica e às vezes não tá podendo, conseguindo se comprometer com a coisa 100%, precisa começar aqui nesse episódio desse podcast. Fazendo um pouquinho todo santo dia. Você faz um pouquinho todo santo dia. Faz o meu curso. Se prepara. Se faz pronta, como diz Clara do Vale, uma mulher que eu sigo no Instagram, uma professora empresária maravilhosa. Se faça pronta. E começa fazendo uma coisinha todo dia. Às vezes, gente, uma coisinha todo dia é tipo, sei lá, limpar a bolsa do trabalho. eu fiz uma coisa pela minha organização. Hoje é ouvir esse episódio. Amanhã vai ser ler um texto do meu blog. Coloca em prática o hábito de começar pequeno e de sustentar fazendo o pequeno que você consegue sustentar. Porque informação não te falta. Podem faltar outras coisas. E eu não sou funcionária, não sou profissional da saúde, né? Não sou psicóloga para te ajudar nisso diretamente, mas eu te estimulo a procurar uma. Porque terapia e organização, ó, é como unha e carne. Eu espero que esse episódio tenha trazido coisas que você precisava. Confia que o que é seu tá vindo. O que é seu tá sempre vindo. Tá sempre tentando te encontrar. A informação que você precisa vai chegar até você na hora certa. E semana que vem tem episódio novo. Por enquanto é só. Tenha uma ótima semana e eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.